realizado então na noite desta terça-feira aqui no município de Maximiliano de Almeida, na Casa de Cultura, uma palestra técnica, uma reunião aí falando sobre a reprodução, sobre o melhoramento genético do gado de leite, principalmente, né, com a empresa a Gersur. Esteve participando aqui conosco dois grandes profissionais dessa empresa, o Dr. Mauro Alvarez, que é uruguaio, que falou sobre a questão de mais leite, mais sólidos, e também o Dr. Evandro Kurtz, ele que falou sobre a questão de reprodução aí dos bovinos leiteiros. Mas primeiro vamos falar com o seu Mário Alvarez. Seu Mário, comentar aqui com os nossos ouvintes, uma coisa que chamou bastante atenção, acredito que chamou também dos demais presentes, a questão da preocupação cada vez mais, porque o leite a gente entende por litro, mas está sendo voltado muito, muito e muito próximo nosso agora é a questão dos sólidos do leite, não é mesmo? Nosso bom dia, Silmar.
Bom dia. Sim, sobretudo nossa apresentação aqui é para estimular inquietudes. Não é exclusivamente para apresentar certezas, sino inquietudes, que los productores piensen que hay otra realidad, otras formas de ver también la producción. Hoy en el mundo, casi todas partes del mundo, Brasil es de los pocos países que ainda fica pagando por volumen de leite, por litro de leite. Casi todo el mundo se está pagando hoy por sólidos. Digamos que no se paga el agua que tiene la leite. Y eso es una realidad que va a llegar a Brasil seguramente en poco tiempo. La industria va a brigar por leite con más sólidos y va a pagar mejor a la leite que tenga más cantidad de sólidos. Eso va a pasar en poco tiempo y los productores se tienen que preparar para seleccionar una genética que le dé más valor a su producto. Y va a pasar en poco tiempo. Pero nuestra idea hoy era generar inquietud sobre este tema. Y bueno, es lo que venimos haciendo en varios municipios también del país y bueno, nos tocó por aquí hoy.
Y a cuestión de la pesquisa de Gersur, en fin, a gente até pôde presenciar várias e várias pesquisas, vários dados aí apresentando a questão da diferenciação da genética do gado, enfim, comentar isso com os nossos ouvintes também.
Bueno, Gersur está muito preocupado por isso, quase todos os toros que nós estamos trazendo, independiente del origen, apuntan a tener mucho mayor porcentaje de sólidos, que en poco tiempo también va a significar más lucro para el productor. En todo el Mercosur estamos trabajando con distintos tipos de genética y lo que quisimos demostrar hoy es que en pesquisas serias y muy profundas es posible, a través de la genética y de la selección de los toros, ir incorporando más valor al producto y al producto leche en este caso, y que hay un instrumento que es de bajo costo y de fácil aplicación para los productores.
Con certeza, seu Mário, muito obrigado aí pelas suas palavras, volto sempre.
No, obrigado a você. Obrigado a você y estamos también muy contentos por cómo fuimos recibidos.
Tá certo. Nós tivemos a oportunidade também de conversar com o Dr. Evandro Kurtz, falando sobre a questão da reprodução dos bovinos leiteiros. Até gerou algumas perguntas, a sua explanação aqui. O pessoal perguntou, indagou essa questão. Eu não vou saber colocar aqui, esse é um termo que o senhor tem que colocar, senhor Evandro, na questão da diminuição aí do tempo que a vaca fica vazia, pelo que eu entendi. É isso que o agricultor tem que entender para ter também o maior rendimento dentro da sua propriedade. Desculpa se eu não me expressei corretamente.
Não, até que para um jornalista você foi bem na sua colocação e a gente frisou bastante essa questão da reprodução. Hoje nós precisamos ter os animais você tem um rebanho pequeno, um rebanho que esteja reproduzindo bem. Aí nós vamos ter vacas novas de leite, com certeza uma média melhor de produtividade. Quando você tem uma vaca vazia, uma vaca com um tempo de espera muito alto pós-parto, nós temos essa média mais baixa na produtividade do rebanho. Então a intenção é nós focarmos na parte de reprodução. Se você tem 10 vacas, nós temos que ter no mínimo 8 partos no ano. Você não tem mais espaço para aquela vaca ficar se alimentando, tendo gastos, tendo custos, e não tendo a produção, nem seja de um bezerro, de uma bezerra, ou mesmo uma produção de leite. Então o objetivo é reproduzir, sermos eficientes na nossa atividade.
E existem métodos hoje já comprovados, um deles que é muito usado, e o senhor afirmou aqui que é um método sem volta, não tem mais como voltar atrás, a questão da inseminação artificial, enfim, veio para ficar, isso já faz um bom tempo, né? Mas e cada vez mais vem se solidificando, enfim, com novas técnicas, novas maneiras, também a questão de até próprios medicamentos diferenciados que são aplicados na vaca, enfim, comentar isso também com o nosso ouvinte.
A inseminação artificial é a forma mais democrática que nós temos hoje de usarmos a melhor genética disponível no mercado mundial, independente se esteja na Europa, esteja nos Estados Unidos ou no Uruguai. A gente tem acesso a essa genética de uma forma muito econômica, e com as propriedades menores, você não tem espaço hoje para você ter um reprodutor que está disputando comida com as suas vacas em produção. O reprodutor de alto nível iria custar muito caro. Então, na inseminação artificial, você consegue, com um valor baixo, ter ótimos produtos e fazer a seleção dos seus animais com bastante eficiência. E métodos como a inseminação artificial em tempo fixo são realidades hoje em todo o mundo, principalmente no Brasil Central. Hoje se usa muito essa técnica, na qual dispensa a observação de cio. Você já não está preocupado com a demonstração de cio, e sim a parte de aplicação de medicamentos, de hormônios, vai induzir uma ovulação. Com isso você vai ter no mínimo 50% de efetividade, com a concepção podendo ser até adiantada. Você, o tempo de espera de uma vaca, você diminui aí 21 dias. E ficou provado que a cada o ciclo de 21 dias que você encurtar, você tem um lucro importante, e você tem o maior número de vacas em reprodução e produção na sua propriedade.
Pessoal que talvez está em casa nesse momento, enfim, acolhendo essas informações, onde pode ser tirada, qual que é o contato de vocês, ou procura o pessoal da Secretaria da Agricultura, o pessoal da Emater, enfim, para buscar mais informações, se interessou no assunto?
A gente está procurando, como empresa, ficar muito próximo aos nossos clientes. Então, nós temos parcerias com as secretarias de agricultura através do Celso, temos parcerias com a Emater, estamos se dispondo a vir por mais vezes explanar, conversar e trazer a tecnologia, o que temos de melhor, o que temos de ponta em genética para o nosso produtor, esteja ele onde estiver. Ele pode ser do Oiapoque ao Chuí, a gente está disponível hoje a atendê-lo com o maior zelo e profissionalismo possível.
Na oportunidade também nós conversamos com o Celso Baldiceiro, secretário de Agricultura. Celso, comentar aqui com os nossos ouvintes, fazer uma avaliação dessa reunião técnica. Na verdade, os profissionais e doutores, né, vieram até Maximiliano de Almeida colocar essas explicações aí para os agricultores, principalmente os pecuaristas aí do gado leiteiro. E que importante que as pessoas também entenderam e vieram e questionaram, pelo que a gente percebeu, também entenderam o que eles tiveram a passar aqui para a nossa comunidade. Não é mesmo, Celso? Nosso bom dia.
Bom dia, Silmar. A gente quer agradecer aí a Gensura aí por ter nos proporcionado essa palestra aí para os agricultores aí, esses que atuam aí na produção de leite, né? E os profissionais que chegaram até nós aqui, eu acho que fizeram, digamos assim, o possível de passar alguma informação para esses produtores de leite, né? E a gente ainda vai proporcionar novamente esses produtores que vieram aqui e a gente vai fazer uma outra palestra a respeito do gado de corte. Mas basta nós acertar a data e a gente vai entrar em contato novamente com esses agricultores e vai proporcionar eles a essa palestra do gado de corte.
Pelo que deu para perceber, Celso, no teu trabalho e nos primeiros dias, nos primeiros meses agora da administração, assumindo a pasta aí da Secretaria da Agricultura, bastante envolvido nessa questão de procurar capacitar, trazer novidades para os agricultores aí. Parece que tem uma palestra logo aí pela frente também, muito importante, que a gente já pode ir falando alguma coisinha, né?
Com certeza. A gente vai proporcionar novamente esses agricultores que atuam com o gado leiteiro, de a gente também incentivar a eles como preparar o trato para esse gado. Mas justamente isso a gente quer fazer. A gente quer agendar com o palestrante para vir, que hoje nós temos aí, ó, nós fizemos silagem de grão de milho e hoje nós podemos proporcionar aos agricultores para fazer a silagem, no caso de azevém e da grama tífica. Basta a gente, digamos assim, ó, conversar com esses agricultores para a gente entrar, digamos assim, num comum acordo deles adquirir, digamos assim, uma semente de um azevém que a gente tem aí já na mão. E aí a gente vai proporcionar também esses agricultores para fazer uma boa afinação de azevém para poder tratar esse gado no inverno.
Celso, agradeço então pelas suas palavras e nos colocamos sempre à disposição aí. Esse espaço também está sempre disponível para a tua secretaria, Celso.
Olha, Silmar, eu agradeço você por ter essa disponibilidade de vir até nós aqui. E assim, ó, agradeço muito mesmo os agricultores que tiveram aqui. E numa próxima oportunidade a gente vai proporcionar novamente eles para deixar eles bem informados do que a Secretaria de Agricultura depender aí que a gente possa auxiliar os agricultores, a gente está à disposição deles.